São 8h32 agora, 8h32, e conforme a gente havia divulgado, estamos recebendo nesse momento a presença aqui do doutor Etienne Magalhães. Doutor Etienne é candidato à subseção OAB Itaberaba nas eleições do próximo dia 24 de novembro. As eleições da OAB para o triênio 2022-2024 serão realizadas em todo o estado da Bahia no próximo dia 24, das 9 às 17 horas. Isso nos termos dos artigos 63 a 67 da Lei nº 8.906/94, que regem o Estatuto da Advocacia e da OAB. A gente lembra que o voto é obrigatório para todos os advogados e advogadas inscritos na seccional, da qual fazem parte, e para fazer exercer o direito ao voto, devem estar adimplentes com o pagamento das anuidades. Serão eleitos membros do Conselho Seccional e da sua diretoria, os Conselhos Federais, da Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados e das diretorias das subseções. O prazo para inscrição da chapa se encerrou no último dia 25 de outubro, 30 dias antes das eleições. E hoje a gente bate esse papo com o doutor Etienne Magalhães, que é candidato à subseção Itaberaba. Doutor Etienne, muito bom dia. É um prazer recebê-lo aqui no programa Conexão Chapada para a gente ouvir as suas propostas enquanto candidato à subseção Itaberaba. Bom dia.
Bom dia, Almiro. Bom dia a todos. É um prazer todo meu estar aqui hoje para poder conversar com vocês. Bom dia também, Marcos. Eu gostaria de dar um bom dia a todas as advogadas e advogados de Ipirá e da região. Dar um bom dia também a todos os ouvintes da rádio, os ipiraenses, o pessoal de Baixa Grande também, de Pintadas, que também a rádio chega lá, que eu tenho ciência. E é um prazer estar aqui hoje para a gente tratar desse assunto muito relevante e poder contribuir apresentando nossas propostas e nossas metas aí. Vamos concorrer agora, né, com o presidente da OAB, subseção Itaberaba.
Bom, para a gente começar esse bate-papo, né, eu gostaria de entender quem é o candidato Etienne Magalhães, quem compõe a sua chapa, né, encabeçada por você, e o que é que a sua chapa defende.
Perfeito, Almiro. Bom, eu sou um advogado militante em Itaberaba, nascido e criado em Itaberaba. Tive que ir para Salvador para estudar, me formar. Na época não havia universidade em Itaberaba, me formei na Católica. E hoje já existe até a UNEB em Itaberaba, né? Nós já temos alguns alunos, a primeira turma vai se formar agora, salvo engano. E, na verdade, minha militância, né? Vou completar mais ou menos, acho que 12 anos de advocacia agora, em dezembro, né? Um exercício muito... uma advocacia de... que a gente costuma dizer, do interior, com as realidades do interior, as dificuldades do interior, né? Além disso, eu também ocupo, hoje eu sou conselheiro estadual da OAB, e em dezembro próximo eu vou completar 6 anos nessa condição, né? Uma condição que me deu um conhecimento para entender o sistema OAB, para entender como funcionam as situações, as demandas da classe, né? Como elas funcionam no âmbito da instituição de classe, que é a OAB. E também compreender a importância que a OAB tem para poder fortalecer a advocacia e, sobretudo, né, fazer com que a sociedade também tenha um reflexo imediato, porque com o fortalecimento da advocacia, eu posso garantir a vocês aqui, Marcos e Almiro, que a sociedade vai ter um contraponto evidente. Por que eu falo isso? Vamos lá. Se você tem uma prestação jurisdicional, né, eficiente aqui em Pirá, por exemplo, né, sentenças no juizado acontecendo rapidamente, sentenças nas varas cíveis, audiências também, né? Tudo, o sistema funcionando como a gente deveria, de forma como a gente espera que ele funcione, os advogados vão ter a prestação jurisdicional, mas sobretudo a sociedade também vai alcançar aquilo. Eu sempre cito o exemplo do aposentado, né? Se o processo na Justiça Federal ele corre rapidamente, automaticamente vai haver também uma prestação jurisdicional e a sociedade vai alcançar, né, o que ela busca. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: uma advocacia fortalecida, uma advocacia junta, unida, e eficiente também, buscando melhorias para o Poder Judiciário, é uma consequente melhoria também para a própria sociedade como um todo.
São 8 horas e 37 minutos, programa Conexão Chapada, aqui da sua rádio Ipirá FM, entrevistando hoje o Etienne Magalhães, candidato à subseção aqui do OAB de Itaberaba. Etienne, a OAB, a subseção de Itaberaba, ela representa quantos municípios e quais são eles?
Perfeito. A OAB Sucessão de Itaberaba, é importante deixar claro o contexto de Ipirá, né? Ipirá sempre pertenceu à Feira de Santana, certo? E o que a gente conversa, nas conversas que a gente tem com os colegas aqui de Ipirá, de Pintadas, é justamente essa sensação de que a OAB não se fazia tão presente, né? E a gestão do atual presidente, a diretoria atual da OAB, presidida pelo Dr. Carlos Vinícius, tinha como meta trazer Ipirá para Itaberaba. Por quê? Porque a ideia é justamente unir forças, né? Fortalecer a advocacia no âmbito aqui da Chapada e, sobretudo, fazer com que os colegas de Ipirá percebam a importância da OAB, né? Fortaleça a advocacia aqui também. E ele conseguiu isso, né? Na gestão dele foi uma promessa cumprida. E aí Ipirá e Pintadas passaram a integrar nossa subseção, que é composta hoje por 28 cidades. Nós vamos até Piatã, Ceabra, toda a Chapada, Mucugê, Itaité, Andaraí, Utinga, Rui Barbosa, são inúmeras cidades, se eu for falar uma por uma aqui também, né? Mas, e hoje a gente já conhece essa realidade dessas 28 cidades, né? A minha chapa é uma chapa que tem conhecimento, são 9 comarcas hoje que representam essas 28 cidades, né? A lei, nossa Constituição Estadual, ela prevê que para cada cidade deve haver uma comarca, no seu artigo 121. Infelizmente, né, em todas as cidades existe o poder executivo, existe o poder legislativo, mas nem todas existe o poder judiciário. O exemplo que eu posso dar para vocês aqui é que quem mora em Baixa Grande, quem mora em Pintadas, tem que se dirigir até Ipirá, né? Então o poder judiciário está sendo delegado, está acontecendo aqui, quando nossa Constituição prevê que cada cidade deveria ter um representante, né? Então isso dificulta, porque a pessoa tem que ter um custo para se deslocar. Então a prestação judicial fica realmente debilitada, né? Muitas vezes dependendo do advogado, que tem até que custear isso. Isso não deveria ser da nossa competência, né? Então são várias dificuldades que existem no exercício da advocacia. A gente tem um plano específico para os jovens advogados, né? Que é uma situação, que é uma bandeira nossa. A jovem advocacia hoje, ela sofre muito por conta da pandemia, ela sofre muito por conta das dificuldades de mercado. E nós temos aqui inúmeros projetos para poder tentar facilitar, né? Integrar esses novos colegas na profissão. E eu trago aqui para vocês até uma situação que a advocacia, o exercício da advocacia, ela é tido hoje, né? Eu estava conversando com um colega ontem a respeito disso, como a segunda profissão que gera mais problemas psicológicos, depressão, porque advogar é muito tenso, né? A gente, o advogado, ele resolve problemas, né? Então, as pessoas não conseguiram resolver aqueles problemas por conta própria, elas procuram um advogado, né? E nossa função é essa, a gente faz isso com muito esmero, com muito carinho, com muito amor a profissão, mas não deixa de ser uma profissão que você tem muita pressão. Nós temos prazos, os processos às vezes ficam lá andando na vara muito tempo, sem sentença, sem audiência, mas o advogado, quando ele é intimado, ele tem 5 dias, 10 dias, 15 dias. Se ele perder o prazo, é um prejuízo para a parte. O advogado não pode perder prazo. Pode reparar, se o processo demora lá, a culpa nunca é do advogado. Isso tem que ficar claro. A sociedade tem que entender que o advogado, se o processo ele não anda hoje, é por ineficiência do Poder Judiciário. Certo? E o advogado, ele é parte essencial no Poder Judiciário, sim, porque é o advogado quem demanda as ações, porém, não pode ser dada a pecha ao advogado pela morosidade da justiça.
Ok, são 8:40 agora, 8:40, você está acompanhando uma entrevista, um bate-papo com o doutor Etienne Magalhães, candidato à subseção Itaberaba. É a subseção que engloba também aqui a cidade de Ipirá e também de Pintadas. Bom, você falava de jovens advogados, doutora Etienne. Eu tenho alguns amigos recém-formados, né, que cursaram faculdade em Feira de Santana. Eles viajavam junto comigo no transporte universitário e eu ouvi de alguns deles a respeito do acesso à OAB, né, a questão de ter uma despesa muito alta. O candidato tem algum tipo de proposta no sentido de viabilizar mais facilmente o acesso a esses jovens advogados?
A gente tem que explicar a situação, né? Pense comigo, eu estou hoje na condição de candidato para gerir e presidir a subseção de Itaberaba, que engloba 28 municípios na Bahia. E existem mais 27 subseções na Bahia, certo? As nossas obrigações na questão da subseção, ela não pode se misturar com a seccional, né? Então, quem faz cobrança, quem faz planos de parcelamento, descontos, é a seccional. Porém, nós temos hoje, nós apoiamos hoje a chapa encabeçada por Daniela Borges e Cristiane Gurgel, né? Que é a chapa União pela Advocacia, né? É uma chapa que, depois de muita conversa, eram as chapas que durante os últimos 3-4 eleições, eles estiveram em lados opostos, e por isso o nome União, porque eles se uniram agora num propósito maior, num propósito mais elaborado, de tentar fortalecer ainda mais a advocacia no âmbito seccional. O que existe, na verdade, é o seguinte. Esse grupo que está na gestão hoje é um grupo que já vem desde Luiz Viana, foi meu professor na Universidade Católica. E Luiz Viana foi quem mudou a cara e olhou para a jovem advocacia de forma diferente na Bahia. Hoje, o jovem advogado, quando ele ingressa na ordem, ele já tem um desconto de 50% e ele vai sendo progressivo, esse desconto aumentando, né? Até chegar no 100% quando ele faz 5 anos. Então, o jovem advogado é tido hoje como aquele advogado que tem 5 anos de carreira, né? Existe também, hoje foi criado, o Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, que é justamente para poder viabilizar, dar espaço aos jovens advogados, né? E existem outras inúmeras atitudes nesse sentido, como, por exemplo, né, o jovem advogado, ele goza hoje de uma dificuldade no sentido de... Porque a gente não aprende na faculdade, muitas das vezes, como gerir a nossa carreira, como devemos ingressar no mercado de trabalho, né? E, como eu falei há pouco, existem muitos colegas que não suportam essa dificuldade da advocacia, né, a pressão, né, e acabam sucumbindo a isso. Tem aquela questão também de fazer concurso, porque o concurso é a segurança, a advocacia tem a estabilidade. Então, tudo isso realmente dificulta, né, o jovem advogado. Mas a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, ela disponibiliza inúmeros cursos de gestão, que são justamente cursos que visam dar um corpo, né, um respaldo maior para o jovem advogado que não teve esse conhecimento na faculdade, porque a faculdade não ensina a gente a gerir, a criar um plano de carreira, a procurar trabalhar com marcas dentro do que o Código de Ética proporciona, entendeu? Então, isso é uma possibilidade que já existe e é uma das propostas nossas de tentar trazer isso para abarcar esse jovem advogado, para dar segurança a ele, para ele poder exercer, além de outros planos, como o advogado padrinho, que eu vou explicar mais para frente aqui, mas vamos seguindo.
Ok, a gente tem aqui, né, um panfleto com as propostas da gestão do candidato Etienne Magalhães, né? E algumas delas são a de uma gestão itinerante, né? Eu queria que o doutor Etienne explicasse isso para a gente, inclusive o ponto 1.2, né, que diz o seguinte, que dará início a um projeto chamado A OAB Vai Até Você.
Pois bem. Olha, Almiro, a minha vinda para ser candidato, ela não decorreu de uma vontade minha pessoal. Isso é bom deixar claro. Como eu estou no conselho, né, completo agora 6 anos, né, a gente vai prestando um serviço voluntário, é bom dizer aqui. A OAB, nenhum cargo você tem recebimento de qualquer valor. Então é uma doação em favor da classe, de fortalecer, né? E a gente vem exercendo essa atividade que é muito prazeroso. No dia a dia você vai e você acaba deixando de fazer alguma coisa que você tem no escritório, organizando, passando para um sócio para que faça ali, para você se dedicar à classe. E você vê, quando você percebe que você conseguiu um juiz leigo para uma cidade, como já foi o caso, como você conseguiu um juiz auxiliar, como se você conseguiu um conciliador. Então, quando você tem vitórias por conta de um trabalho próprio feito, né, existe também um reconhecimento. Então, meu nome é um nome muito no sentido de veio, porque eu fui por conta desse reconhecimento, desse serviço prestado, né? E aí a gente vem estudando maneiras de melhorar e facilitar a advocacia. O projeto OAB Vai Até Você foi uma criação nossa no sentido de dizer o seguinte: nós vamos trazer a OAB, vamos ouvir todos os advogados. Nós temos como proposta de campanha encontrar o advogado, ou fazer uma ligação, ou através de um contato remoto, né? A ideia nossa principal é tentar fazer uma visita pessoal. Nós vamos falar, hoje na nossa subseção temos cerca de 420 a 430 advogados inscritos. Ao final dos 3 anos, nós iremos falar com esses 430. Nós vamos ouvir os seus anseios, nós vamos ouvir as suas dificuldades, nós vamos ouvir suas sugestões para poder tentar melhorar a nossa situação. Mas a ideia é chegar, a OAB vai até cada advogado, para que o advogado perceba que a OAB, ele faz parte da OAB e que a OAB quer que ele participe, né? E se ele tiver interesse, ele vai ter espaço também.
Agora são 8 horas e 46 minutos, programa Conexão Chapada aqui da sua Rádio Pera FM. Na edição de amanhã nós estaremos entrevistando o prefeito da cidade de Macajuba, Luciano de Noé, e também o candidato também aí à subseção do AB de Itaberaba, doutor Pablo Dias, aqui na 104,1. Doutor Etienne, nós estamos, parece que graças a Deus, finalizando aí, ou caminhando para sairmos da maior crise sanitária que a humanidade já viveu, que foi a pandemia da Covid-19. A pandemia acabou atingindo vários segmentos, vários setores. No meio jurídico, no meio dos advogados, qual o raio-x que o senhor traça? Houve muitas dificuldades, está havendo muitas dificuldades, não só, evidentemente, de trabalho, mas também de pagar as mensalidades. Há algum propósito, alguma proposta de ajudar essas pessoas, não só os jovens, mas os mais velhos também, advogados, passaram por essa problemática toda aí com a pandemia da Covid-19?
Não, sem dúvida, Marcos, é um contexto muito difícil. A pandemia gerou prejuízos, dificuldades em todos os ramos da sociedade, em todas as profissões. E na advocacia não foi diferente. Nós tivemos aí, por consequência da pandemia, tivemos que fazer, adiantar todo um processo que já era previsto, né, que é a questão da virtualização de audiências, coisa do tipo. E esse processo aconteceu de forma muito brusca e gerou muitas confusões, né? Então, automaticamente, também tivemos vários advogados passando por dificuldades, né, nesse período. O quadro que a gente faz é que a situação já está mais tranquila. Essas melhorias no que toca os processos virtuais, os atos judiciais virtuais, vieram para ficar. Então, é um ganho também que a gente teve nesse sentido. Hoje, por exemplo, eu não vejo necessidade de se fazer uma audiência no juizado de conciliação presencial, né? Eu acho que quando tiver uma demanda de uma prova, que é uma prova mais criteriosa, vamos dizer assim, uma prova que demande uma maior cautela, aí eu entendo que a audiência de instrução presencial vai ser necessária, mas aí vai ser muito daquele caso, o próprio advogado vai peticionando nesse sentido da exigência, né? Então, os advogados que a gente percebe, eles estão se adequando a isso e conversando com todos os colegas aqui de Pirá, muitos que fazem direito previdenciário, que vão para a feira, eles estão muito satisfeitos porque eles não têm que sair daqui mais para ir para a feira, né? Então, você consegue ali dentro do seu escritório fazer essas audiências, ter uma diligência melhor, um custo menor para a parte. E a gente entende que essas mudanças vieram, de fato, para ficar, né? No que toca essa situação dos custos de anuidades, existe, sempre existiu por parte da tesouraria da OAB o interesse em planos de parcelamento, né? A OAB, a gente sabe que com o problema da pandemia houve um aumento da inadimplência, porque é uma situação natural da dificuldade, mas houve também criações de planos de parcelamento, que a OAB parcela com você, que foi até aderido por muitos colegas aí, facilitando, tirando os juros até 100%, a depender da forma de pagamento, né? Então, a OAB sempre vai estar atento, sempre esteve atenta a essa realidade da classe, para poder, de alguma forma, facilitar, entendendo isso, entendendo esses momentos difíceis, né? E respeitando também o advogado adimplente, né? Respeitando também o advogado que faz questão de pagar, porque também não pode, tem que se ter um pouco de consideração com esse contexto, tendo em vista que você tem que... O advogado que está em dia, né? E está exercendo a atividade dele, está tendo aquele custo, né? E o advogado que por muitas vezes não está ali custeando, pagando em dia a OAB, ele também está exercendo a profissão, né? E não deixa de ser uma concorrência desleal nesse sentido. Então, você, por exemplo, simplesmente dispensar o pagamento de quem está devendo a OAB, não se mostra justo com quem paga. Então, tem que encontrar os juros, que são valores que são acrescidos, é justo que se reduza e se entenda o momento econômico que nós vivemos. Então, tem que ter todo um certo bom senso para poder analisar essa situação de forma que fique bom para quem, para o colega que está inadimplente e também respeite aqueles adimplentes.
Pois é, em relação a essa questão, né, do voto ser permitido apenas para quem esteja adimplente com a instituição, a gente tomou conhecimento que alguns advogados entraram, né, na justiça alegando que justamente essa dificuldade da pandemia, né, provocou essa inadimplência e eles gostariam de exercer o direito ao voto. Qual é a sua opinião sobre esse tema, né? Porque a gente sabe que houve uma ação contra a OAB recorreu. Qual é a sua opinião sobre isso?
Bom, esse é um tema que toda eleição ele vem à voga. Claro que neste momento de pandemia a gente percebe que existe um motivo justo. Eu, particularmente, por ser advogado, eu acho que o direito ao acesso à justiça é de todos, né? E eu me filio à tese que é o seguinte: a OAB tem meio de cobrança. A OAB pode negativar o nome do colega, a OAB pode entrar com as execuções, né? Então, eu vejo que muitas das pessoas que entram com esse tipo de ação, que eu acho totalmente válido, é um direito delas, eles se filiam a essa tese, né? Então, se eles convencem os magistrados nesse sentido, conseguem comprovar que a OAB não deveria cercear esse direito de voto, a gente está e oportunizar o colega que ele vote inadimplente, vamos para o processo democrático. Eu acho que é muito nesse contexto. A democracia também faz parte por isso. O Poder Judiciário também interfere nesse sentido, né? Então, eu acho que a gente pode caminhar aí nesse sentido sem nenhum problema. Mas eu trago aqui uma informação recente de hoje, que o STJ já, pelo que eu vi, pacificou e todas as liminares que foram deferidas nesse sentido já foram canceladas. saiu hoje aí, é uma situação. Vamos ver o que, é que vai acontecer até o dia da eleição.
Agora são 8:52, 8:52. Nós estamos chegando ao final aqui, ao nosso bate-papo com o Dr. Tiene. O senhor falou há pouco do seu plano, da sua proposta, da sua chapa, da sua equipe, de dar apoio aos advogados mais jovens. Além dessas, quais outras propostas o senhor gostaria de pontuar aqui e que acha relevante expor aos seus colegas?
Bom, nosso plano de proposta é um plano bem extenso, né? São mais de 10 laudas de propostas e ele abarca não só a questão da jovem advocacia, né? A OAB também ela tem que ter uma participação social, né? Que é importante também, né? Então a gente tem um plano de a OAB vai até a escola, que é justamente estabelecer com que os colegas que queiram participar e apresentem questão de direito civil, direito constitucional aos jovens que estão estudando ainda, né? Para poder justamente mostrar a eles a importância disso, trazer conceitos legais, né? Nós temos a questão da mulher, a mulher está aí, a questão da violência contra a mulher é uma preocupação que a gente sempre tem também na questão de abusos e coisas do tipo, então é uma causa que a gente sempre vai defender, direitos humanos, né? As questões dos presos, muitas das vezes a gente encontra aí situações de presos que estão se alimentando lá e você vai ver a comida, é uma comida péssima, a situação está péssima também lá. Então as pessoas, a gente tenta, dentro do que é possível, né, trabalhar sempre em defesa da sociedade, em questões que se mostrem necessárias. Mas além disso, nós temos planos também de integração do OAB, né, de tentar trazer os novos advogados, a OAB está aberta a eles, de compor através de comissões. Nós temos a comissão de prerrogativas, que é a mais importante. A ideia de que o advogado ele não tem hierarquia com o juiz, com o promotor, certo? Que a gente não tem que olhar o juiz nem de cima para baixo, nem de baixo para cima, é na mesma altura, olho no olho, certo? O juiz tem que respeitar o advogado, o promotor tem que respeitar o advogado, não tem subserviência e não tem hierarquia, repito, né? Então a gente tem essa bandeira de demonstrar, de trazer as prerrogativas como nossa base principal para ensinar isso para os colegas, para os jovens advogados, né? Ou ajudá-los nesse sentido, que às vezes o que a gente percebe é que no início da profissão a gente às vezes tende a viver situações por conta da inexperiência, né? Então a gente quer defender essa causa aí a todo custo, porque prerrogativas da advocacia, meus amigos aqui, elas são inegociáveis, né? Nós nunca vamos abrir mão das nossas prerrogativas, que são os direitos do advogado de falar com o juiz, de entrar no fórum, de ser atendido na delegacia, de falar com o preso, né? Então, são causas que a gente não vai abrir mão nunca.
Ok, são 8:55, 5 minutinhos aí para as 9 horas da manhã e claro que a gente agradece aí a presença aqui do doutor Etienne Magalhães, candidato à OAB Subseção Itaberaba, né? Para a gente foi um prazer recebê-lo aqui para falar dessas propostas importantes. Claro que a categoria, muitos estão ouvindo a gente nesse exato momento, de Pintadas, de Itaberaba, aqui de Ipirá. A eleição acontece no dia 24 de novembro. E só para a gente finalizar, como é que vai acontecer a eleição da subseção Itaberaba? São várias as cidades, a urna vai estar localizada em Itaberaba. Existe algum processo de descentralização de urnas itinerantes?
Excelente pergunta, viu, Almiro? Olha, as urnas, são 28 cidades, como eu citei há pouco, mas a gente, a OAB, faz um convênio, né, com o Tribunal, o TRE, para poder obter as nossas as urnas eletrônicas, que são as mesmas utilizadas no processo eleitoral ordinário. E nós vamos ter dois lugares apenas aqui na subseção, que é Itaberaba, que é uma sede, e também em Ceabra, que é um local mais distante, maior também, né? Então, todos os colegas, no dia 24, né, a gente pede que eles se façam presente para poder justamente fazer valer a democracia, fazer valer a vontade da maioria, que é nossa, que a gente encampa sempre essa linha, né? E eu digo aqui para vocês, só para finalizar, que nossa chapa, o número da gente é 2728. E por que é 2728? Porque a gente quer deixar claro que a gente segue, a gente tem um alinhamento na seccional, mas nós estamos utilizando o nosso número para demonstrar autonomia, né? A autonomia que ela é uma nossa marca, né? Nós sempre vamos lutar pelo melhor para a nossa subseção. Não vamos ter rabo preso com ninguém, né? Nosso compromisso é com a subseção de Itaberaba, né? Eu, enquanto conselheiro, eu fui o único advogado que levantou a mão no aumento da anuidade, que era de R$ 800 para R$ 850. De todo o interior, de toda a capital, eu fui o único conselheiro que abriu uma divergência para poder não se majorar essa anuidade. Eu fui voto vencido nessa luta, mas isso é um exemplo de que a gente está lutando sempre pelo melhor para a nossa sucessão. Eu, na verdade, não fiquei confortável de... Isso antes da pandemia, mesmo. Eu não fiquei confortável de de votar pela majoração da anuidade, por conhecer a realidade da advocacia, a dificuldade da advocacia, né? Então, outros colegas de todos os interiores ali não se calaram. Eu consegui ainda alguns votos, né, convencer alguns, mas é justamente para demonstrar essa autonomia. E por que 27, 28? Como eu falei, nós somos 36 subseções. Itaberaba é a 27ª subseção. E nós somos compostos por 28 cidades. Então, nosso número é significativo. Nós somos a 27ª, 27, e temos 28 cidades, 28. Então, esse é o nosso número, é o número que eu apresento aos colegas. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Vou aproveitar aqui o dia, vou visitar alguns colegas aí em Pirá. Quem estiver me ouvindo, colega, se porventura puder, eu vou dar uma passadinha no seu escritório. Vai ser um prazer conhecer vocês pessoalmente, aqueles que eu não conheço, né? Conversar com vocês, expor nossas propostas. E peço que vocês venham para conhecer. A gente está no grupo aí, está demonstrando todas as nossas propostas, para poder ver quem está realmente preparado, quem tem serviço prestado e quem realmente vai poder representar e fortalecer, ao final, após esse processo democrático, a OAB, que fortalecendo a nossa OAB, a gente vai estar mais unido e a sociedade, sem dúvida, também agradece.
Pois bem, nós queremos agradecer a sua presença aqui e desejar sucesso aí no pleito do dia 24 de novembro próximo. Forte abraço, doutora Etienne, e até a próxima.
Um abraço, até a próxima, amigos. Bom dia a todos.